Bom dia a todos os ouvintes da Diplomata. A gente começou a pensar num projeto de uma candidatura, né, à Câmara Federal, em meados do ano passado, né, em meados de 2021. A partir dali, a gente começou a fazer algumas conversas, trabalhar em cima de algumas propostas, algumas ideias, e a gente conseguiu, nesse período, né, praticamente aí de um ano, construir uma pré-candidatura, né, à Câmara Federal. Né, com o apoio de bastante grupos, grupos políticos, grupos empresariais, grupos de entidades, né, sociais, e isso fez com que a gente pudesse viabilizar, né, uma possível eleição, né, à Câmara Federal. Então, desde meados do ano passado, a gente já vem trabalhando na construção desse projeto.
Sabe-se, Alessandro Simas, que uma eleição para deputado, e notadamente para deputado federal, é uma eleição bastante árdua, uma eleição bastante difícil por conta da necessidade do grande número de votos, né, necessários para uma eleição. Tem depois a questão do coeficiente eleitoral dentro da própria agremiação partidária, enfim, tudo isso conta para uma eleição. Qual é a perspectiva que você vislumbra nesse aspecto, já que para vislumbrar uma eleição, a necessidade de se arrancar do seu município de origem, ou da sua micro-região de origem, já com um número de votos considerados muito bons, e ainda a necessidade de completar essa votação fora da região.
Eu acho que é importante, né, Sérgio, a gente ter como eu falei, a viabilidade da eleição. Se não for uma eleição viável, acho que, né, até seria uma forma de a gente estar estragando o voto, né, da nossa cidade nesse sentido. Então a gente tentou construir essa possibilidade, como a gente conseguiu trabalhar nesse período, e a viabilidade eleitoral é aquela que a gente demonstrou, né, no, até mesmo no lançamento da pré-candidatura, onde a gente apresentou, né, números, né? Não são ideias ou não são suposições, são números, né? Nós temos aqui na nossa região de Brusque, Guabiruba, Botuverá, em torno aí de 115 mil votos, né? Contando São João, Nova Trento, Canelinha, Tijucas, Vidal Ramos, a região do Vale do Rio Tijucas, que também é muito ligada à nossa região do Vale do Itajaí, do Itajaí Mirim. Ela contempla aí na faixa de 160 a 170 mil votos. Então a pergunta que se faz, né, Brusque consegue eleger um deputado federal? A região consegue eleger um deputado federal? Consegue, né? Se a gente considerar só Brusque, Guabiruba e Botuverá, nós temos aí 115 mil votos. Vamos colocar aqui, sobra aí 90 mil votos bons, né? Com 50% dos votos aqui nos três municípios, na faixa de 45 mil votos, é possível, né, a eleição do federal, 45, 55 mil votos nessa faixa. Então, a gente já teve exemplos na cidade, né, em eleições passadas, onde, por exemplo, o deputado Serafim Venzon, né, mesmo com mais duas candidaturas à federal, fez 65% dos votos de Brusque, né? Então, ela é viável. Basta a gente entender a necessidade realmente de ter um representante, né, para que a gente não perca e não tenha o prejuízo que a gente está tendo durante praticamente esses 16, 18 anos que a gente está sem o representante federal. Então, a pergunta que a gente faz, né, é viável a eleição? É possível eleger com a nossa região do Vale do Itajaí Mirim e a ajuda um pouco da região do Vale do Rio Tijucas? Sim, é possível. Então, vamos trabalhar para isso. Acho que a cidade precisa entender esses números, né? E a gente viabilizar. Além disso, claro, a gente está fazendo alguns outros trabalhos em outras cidades, mas o objetivo realmente da proposta e o objetivo nosso é realmente focar na nossa região do Vale do Itajaí Mirim e no Vale do Rio Tijucas. Por quê? Porque a intenção nossa é fazer o trabalho como deputado municipalista em relação a essas cidades, né? De viabilizar obras, projetos, valores, emendas para essas cidades. Então, é o discurso que a gente está criando e buscando a proposta que a gente está tentando viabilizar, né, do voto regional, do voto aqui, no candidato da região, é para quê? A pré-candidatura é justamente para isso, para que depois a gente possa realmente focar, né, tendo um êxito na questão, né, da pré-candidatura, focar depois o trabalho voltado realmente para a nossa região.
Agora, evidentemente que nós teremos outros candidatos, inclusive candidatos de fora, que normalmente acabam chegando aqui na nossa região, vindo aqui, alguns até têm contribuído, é bom que se diga isso também, com a cidade de Brusque, com a nossa região aqui na área da saúde, educação e outras áreas também, e esses acabam sempre beliscando um voto ou outro aqui na região. E além de outras candidaturas. Diante disso, Alessandro Simas, você mesmo assim vislumbra a possibilidade de uma eleição, após, é claro, o senhor não passar pela convenção, porque hoje o senhor fala na condição de pré-candidato, e não temos o risco de, novamente, por conta desse excesso de candidaturas, acabar ficando sem um representante e essa lacuna continuar não sendo preenchida?
Eu acredito sim que é muito viável a possibilidade, né, de uma eleição aqui na cidade, né? Hoje a gente tem a informação que a gente tem de mais um pré-candidato federal, né? Então é um número de votos que há possibilidade de a gente conseguir alcançar o objetivo, né? Com relação aos deputados de fora, né, isso realmente sempre acontece, a gente sabe, né? Temos vários deputados que nesse período, nessa última legislatura colaboraram com o município, só que a gente precisa entender, Sérgio, aí é que a gente é o X da questão, né? Nós fizemos esse levantamento, apresentamos no lançamento da pré-candidatura, né? Em 2021 o deputado federal ele tinha 17 milhões de emenda parlamentar dele, mais 13 milhões de emendas de bancada. Isso somam 30 milhões. Mais ainda no final do ano, que tem aquela dita raspa de tacho, que o deputado consegue mais 5, 10, 8, né? Então a gente está falando aí praticamente de quase 40 milhões de reais por ano, né? Fora os projetos e a estrutura que pode o deputado ter o relacionamento a nível federal, né, nos órgãos federais, e buscar projetos, a viabilização de outros recursos. Então, a gente está falando, né, de um valor muito, muito grande. Né, se a gente considerar os 16 anos, o prejuízo, né, passa aí de 400 milhões, praticamente. Né, a gente precisa entender isso, né? Além de tudo isso, são mais de 200 órgãos que viabilizam projetos, né? 200 órgãos de captação de recursos a nível federal que estão lá à disposição para apresentação de projetos. Então, a importância do deputado é essa, né? Tanto que uma das nossas propostas é a criação realmente de um escritório local, né? Que viabilize e fique à disposição dos prefeitos, das prefeituras da região e das entidades associativas na elaboração e captação de recursos via projetos, né, federais. Então, essa é uma das propostas que a gente tem, porque a gente sente essa dificuldade nos órgãos públicos. Né? A gente que vê, né, que lida com entidades sociais, com entidades esportivas, as próprias prefeituras têm dificuldade na elaboração e na organização desses processos para a busca de recursos. Então, a gente entende que sim, é viável, né, a eleição, né, e vamos tentar construir essa pré-candidatura até o mês de agosto, quando iniciar ali no dia 16 as eleições, tentar construir, demonstrando realmente a importância realmente de a gente ter, né, essa representatividade a nível federal.
Para concluir, Alessandro Simas, qual é a leitura que você faz hoje do quadro político com relação às eleições majoritárias no Estado e no país?
Bom, a eleição majoritária no país, né, como a gente vem assistindo diariamente, ela é uma eleição polarizada. Né? Bolsonaro e Lula, né? São os dois candidatos, não há nenhuma, acho que nenhuma outra opção de criação de uma terceira via, isso de jeito nenhum, né? Então a eleição vai ser, acho que, decidida entre um e outro, né? Eu particularmente não consigo visualizar essas pesquisas que se apresentam, né? Eu entendo que a realidade não é o que tá sendo apresentado nas pesquisas. Eu acredito e vejo, né, a gente percebe que o presidente Bolsonaro ele tem essa força junto à população, né? Então não vejo da forma que se apresenta os números hoje, né?
Seria uma eleição bastante disputada, mas na sua avaliação não com os números que se apresentam aí.
Exatamente, né? Hoje a eleição não, o resultado não, eu não vejo esse o resultado das pesquisas como sendo o resultado da eleição, né? E a nível estadual, Sérgio, aí sim é uma como dizer, um balaio de gato, né? Nós temos o governador atual Moisés, né, tentando fazer uma dobradinha com o MDB, Porém, ontem, né, a gente soube que ele não aceitou o vice, né? E aí voltou tudo, estaca zero. Sempre falei, a minha visão da eleição estadual é o seguinte: se ela for disputada da forma como está hoje, Moisés candidato, Amin candidato, Jean Loureiro candidato, Jorginho Melo candidato, um candidato de esquerda, né, seja Dário, Décio ou, né, Merizio, uma chapa aí construída nesse sentido, e eventualmente o Antídio candidato, não tem ninguém no segundo turno, na minha visão. Né? A eleição é lá no dia 2 de outubro, dia 1º de outubro, talvez a gente tenha alguém despontando no primeiro turno. Por quê? Porque, vamos dizer, o primeiro colocado, que seria o atual governador, né, tem uma rejeição gigante, próximo a 50%, se não mais. Né? Então, ele não tem a perspectiva. Ele precisa, na minha visão, ele precisa do MDB para garantir o segundo turno. Sempre falei isso, né? E se ele conseguir construir isso, aí eu entendo que os candidatos pró-Bolsonaro, que seria Jorginho e Yamin, para chegarem ao segundo turno também, para garantirem esse segundo turno, também deveriam ter uma aliança para não correr o risco daqui a pouco de um ficar com 17, outro com 17 e de repente um chegar a 18, um Jean Loureiro ou uma esquerda, né, um candidato de esquerda. Então acho que essa é a leitura que eu faço, né, em relação à eleição catarinense. E em relação ao segundo turno, né, aí vai depender muito de conjuntura do segundo turno nacional também,
É uma outra
né?
eleição.
É uma eleição totalmente diferente, mas em relação ao primeiro turno, mais ou menos essa visão que eu tenho, né? Numa conjuntura, eu acredito que em relação à própria eleição do presidente Bolsonaro em Santa Catarina, né? Que eu, da mesma forma, eu sempre digo, né? Eu acho que os números não são talvez o 80%, mas perto de 60%, 65% o presidente Bolsonaro tem ainda aqui, né? E eu acredito que no frigir dos ovos isso tende a aumentar, né? Por isso eu entendo que o senador Jorginho tem grande chance, né, numa candidatura de chegar ao segundo turno, e aí, no segundo turno, havendo a questão federal em termos de Bolsonaro e Lula, né, e aí sim eu entendo que ele tem grande chance de ser governador de Santa Catarina.
Sim, mas muito obrigado pela visita à Rádio Diplomata, obrigado pela entrevista.
Obrigado, Sérgio, né, a gente está sempre à disposição, uma satisfação poder estar, né, prestando informações e esclarecimentos em relação à ideia, né, da nossa pré-candidatura, e vamos torcer que isso caminhe e que Deus nos abençoe.